ar Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Em pauta, as discussões referentes ao marco regulatório e um balanço sobre o terceiro setor no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de ONGs, a ABONG, o marco regulatório é uma reivindicação constante das 290 mil fundações privadas e entidades sem fins lucrativos, além de ser promessa de campanha do governo da presidente Dilma Rousseff. Ministérios como o da Educação e Cultura reconheceram que diminuíram o número de parcerias com ONGs e fundações, o que causa, na opinião da diretora executiva da ABONG, a Vera Mazargão, prejudica o funcionamento e atividade das ONGs no país. Mazargão também afirma que a única solução para aumentar a transparência das ONGs seria a aprovação do marco regulatório das organizações da sociedade civil, aprovado no Senado e parado na Câmara dos Deputados desde o final de 2013. O projeto prevê que apenas entidades existentes pelo menos há 3 anos, não dirigidas por parentes de agentes públicos e que estejam com as contas regulares nos últimos 8 anos, estariam aptas a participar de uma seleção que determinaria os convênios do poder público com as organizações. Para falar desse assunto, nós vamos conversar com Ayrton Grazioli, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, promotor de justiça e curador de fundações de São Paulo. Ele é também vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, a Profis. E você, ouvinte, pode participar enviando perguntas através da nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Agora vamos ouvir a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. ONU diz que apelo humanitário para a Síria não está sendo respondido. Leda Letra, de Nova York, tem as informações.
Há um ano, várias agências humanitárias das Nações Unidas fizeram um apelo urgente em prol de milhões de pessoas afetadas pela guerra civil na Síria. Nesta quarta-feira, o grupo divulgou um comunicado informando que o apelo está em grande parte sem resposta. A nota é assinada por 5 chefes de várias agências, incluindo a subsecretária-geral para assistência humanitária, Valerie Amos, e o alto comissário para refugiados, Antônio Guterres. Segundo os representantes da ONU, a guerra aumentou em várias áreas e a situação humanitária piora a cada dia. A nota afirma, inclusive, que o pior ainda está por vir para os civis que estão em Alepo e na cidade velha de Homs. Somente em Alepo, pelo menos 1 milhão de pessoas precisam de assistência urgente. A estrada que vai de Damasco a Alepo e outras rodovias muitas vezes são bloqueadas por forças armadas e outros grupos. O comunicado cita também bombardeios, foguetes, morteiros e outros ataques contra homens, mulheres e crianças inocentes. Os chefes das agências da ONU afirmam que existem apenas 40 médicos para 2 milhões e meio de pessoas em Alepo. Em toda a Síria, mais de 9 milhões e 300 mil pessoas foram afetadas pelo conflito que já dura mais de 3 anos. Deste total, 3 milhões e meio vivem em áreas sitiadas e ficam sem receber ajuda humanitária. Os representantes do OCHA, do UNICEF, da OMS, do Acnur e do PMA afirmam que suas equipes fazem o possível para salvar vidas e aliviar o sofrimento dos civis, mas o trabalho não é suficiente. Por isso, eles pedem a todos os envolvidos no conflito a tomar ação urgente e permitir o acesso incondicional a todas as pessoas necessitadas, incluindo o uso de rotas na Síria e nas fronteiras. Outro pedido é pelo fim do cerco aos civis, em especial que estão em Alepo, na cidade velha de Homs, e em Yarmouk, em Zahra. Os representantes da ONU querem o fim dos bombardeios, tanto por parte das forças do governo quanto por grupos da oposição. O comunicado lembra ainda que os esforços diplomáticos para acabar com anos de sofrimento falharam. mas a coragem e a determinação dos sírios para sobreviver não falharam. Da Rádio ONU em Nova York, lê da letra.
New York, New York.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Com o jornalista Reinaldo Canto. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje a coluna falando de sustentabilidade aborda a questão dos agrotóxicos. Joel, neste mês de abril, a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida completou 3 anos com forte atuação aqui no estado de São Paulo. Apesar da comemoração de uma entidade que já está trabalhando com bom tempo com o assunto, é um trabalho muito grande que ainda tem muitas coisas a serem feitas. Bom, para a gente ter uma ideia, Joel, antes até de entrar na própria, falar um pouco do projeto da campanha, o Brasil é o campeão mundial de consumo de agrotóxicos desde 2008, quando foram despejadas no solo 673 mil toneladas, isso é em 2008 ainda, volume que passou para 1 milhão na safra 2010-2011. O Brasil responde por mais de 11% das vendas totais de agrotóxicos a nível mundial, com mais de 11 bilhões de reais por ano. É um setor que atuam principalmente grandes multinacionais, como a Syngenta, a Bayer, a BASF, a Monsanto, a Dow e a DuPont. Claro que diante de enormes extensões de terra destinadas a grandes produções que envolvem apenas uma cultura, como soja, cana-de-açúcar, laranja, entre outros, a utilização de agrotóxicos acaba sendo largamente utilizada e em muitos casos é difícil até evitar o seu uso. Mas o seu excesso é evidente, assim como os seus malefícios. Os agrotóxicos são responsáveis pela contaminação de recursos hídricos, do solo, do ar, da biodiversidade e até de nós mesmos, seres humanos. No Brasil, são comercializados mais de 400 tipos de agrotóxicos, muitos deles proibidos em vários países. Pesquisas científicas já comprovaram que a exposição a esses venenos usados nas plantações está relacionada diretamente à questão da leucemia e até mesmo tumores de cérebro. Segundo a médica e pesquisadora da Unicamp, Silvia Brandalize, que estuda as causas do câncer, principalmente em crianças, os alimentos com excesso de agrotóxicos e produtos químicos, principalmente corantes, conservantes, afetam enormemente a saúde humana. Se aquele produto leva uma célula da formiga, uma célula de um mosquito à morte, né, desses seres pequenos, obviamente, né, no homem não é diferente. Na verdade, o que acontece é que se causa a morte de um mosquito ou de uma formiga, no homem passa a ser um problema mais crônico, de longa duração, em que a gente vai sentir os seus efeitos ao longo do tempo. As lideranças da campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida em São Paulo afirmaram que não se pode dizer que estão plenamente felizes em completar 3 anos de existência, em razão da persistência do problema. Mesmo assim, o movimento já obteve importantes vitórias, como a participação cada vez mais ativa de outras organizações, aprovação de leis que incentivam a produção agroecológica, outras que limitam o uso de agrotóxicos e mesmo até que proíbem algumas das substâncias que já não são comercializadas em outras partes do planeta. A campanha tem atuado em cidades como Araras, Botucatu, região de Sorocaba e mesmo aqui na capital. Uma das coisas interessantes que aconteceram a partir dessa comemoração dos 3 anos de existência é que está sendo lançado agora o filme O Veneno Está na Mesa 2, que é inclusive do cineasta premiado Silvio Tendler, que é um parceiro dessa causa contra os agrotóxicos. Inclusive, para as pessoas conhecerem um pouco mais esse trabalho, até saberem onde esse documentário está passando, acesse o site que é contraosagrotóxicos.org para obterem mais informações.
Sabe que a grande dificuldade do combate aos agrotóxicos é porque o agronegócio está crescendo muito no Brasil. E apesar da crise mundial, aumentou cerca de 10% ou 12%. Eu li essa notícia essa semana. Obrigado, Reinaldo.
Obrigado.
Agora nós vamos para um intervalo? Não? Vamos continuar? Então tá bom. Vamos falar um pouco de terceiro setor. Eu já disse que o nosso convidado hoje é o Ito Crasioli, curador de fundações de São Paulo e vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, a Profis. Boa tarde, Ayrton.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes.
O trabalho na curadoria de fundações, na nossa última conversa, você enumerou as dificuldades de cuidar, né, de olhar, né, de zelar por as fundações aqui de São Paulo. As condições de trabalho melhoraram?
Digamos que sim. O Ministério Público ele vive um constante movimento de mutação e de aprimoramento. Evidentemente que ele não vem no anseio dos promotores e procuradores de justiça e da República nesse sentido. Mas evidentemente que a gente evolui, a nossa sociedade ela tá evoluindo. Né?
Uma das discussões que permanecem na mídia e no ambiente fundacional é em relação ao marco regulatório. Qual a sua expectativa?
Todas as pessoas que participam desse movimento nacional, algumas com uma participação mais efetiva nas comissões, das quais eu me incluo nelas, outros mais à distante, acompanhando ou fornecendo elementos, subsídios para que os trabalhos sejam efetivamente realizados, hoje vivem uma sensação de que o tempo está passando e passando muito rápido e as medidas concretas elas não estão se tornando realidade. Está tudo muito devagar. Evidentemente que o marco regulatório é uma iniciativa, é uma política pública interessante para uma sociedade contemporânea, onde a sociedade civil ela é cada vez mais participativa nas ações de governo, nas ações sociais, se envolvendo na medida que ela coloca a mão na massa para tentar, pelo menos tentar resolver as nossas mazelas sociais, mas tudo está andando de forma muito, muito lenta. Nos parece que o governo está preocupado mais com outras questões que se tornaram emergenciais hoje aí no cenário da nossa política, de maneira que a agenda do terceiro setor ela está num ritmo muito devagar e produzindo muito pouco em termos de resultados concretos. Já se finaliza um novo governo, que é o governo da presidenta Dilma, com algumas iniciativas concretas nessa área, mas de longe não atendeu à expectativa da sociedade civil e das organizações.
O que eu acho interessante é que é uma promessa de campanha do governo Dilma.
É uma das promessas de campanha do governo, né? Dentre tantas outras, e parece que isso é algo frequente no nosso cotidiano, independente de qual seja a agremiação política que esteja à frente do executivo, numa linha ou noutra, no governo federal, estadual e municipais. Já faz tempo, a nosso ver, já faz tempo que se promete muito e se executa muito pouco, né? Então, não é uma prerrogativa do governo federal, isso tem acontecido em todas as esferas de governo e a sociedade parece que está um pouco cansada disso, né? Ela está querendo resultados mais concretos, está de fato desgastada com essa lerdeza.
Ayrton, na sua opinião, a falta do marco regulatório, em que prejudica mais as organizações do terceiro setor, na sua opinião?
Eu não sei se ela prejudica mais as organizações do terceiro setor ou prejudica mais a própria sociedade civil que se beneficia das ações desenvolvidas pelas ONGs. Eu acho que o grande prejudicado é o cidadão e especialmente o cidadão colocado numa situação de vulnerabilidade social, ou seja, quem mais efetivamente precisa de políticas públicas desenvolvidas pelo governo ou pela sociedade civil organizada é o grande prejudicado dessas questões. Então, é na ponta. E as ONGs, a sociedade civil organizada, está no meio desse caminho, pedindo prerrogativas, pedindo oportunidade, pedindo uma efetiva política pública que as possibilite enfrentar essas mazelas sociais, dando um resultado positivo para essa parcela da sociedade que está em situação de vulnerabilidade e tornar efetivamente a nossa sociedade mais justa, melhor, né?
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Sintonia. Trianon AM 740.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
A oitava sinfonia de Beethoven, nós iniciamos o segundo bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje com Ayrton Grazioli, promotor de justiça e curador de fundações de São Paulo. Eu quero aqui agradecer o telefonema da Dona Maria do Socorro, da Zona Norte. Ela disse que não está conseguindo um sinal da rádio. A gente já passou aqui para a produção, que vai conversar com a técnica para ver o que está acontecendo. Mas muito obrigado, Dona Maria do Socorro, pela audiência aí, viu? Um abraço, fique sempre com a gente. Continua a nossa entrevista aqui com o nosso curador de fundações. A gente estava falando do marco regulatório, quando eu interrompi aí para a gente encerrar o primeiro bloco. Ayrton, que atitudes podem ser tomadas para alimentar a transparência do terceiro setor? Já que o marco regulatório está demorando um pouco, o terceiro setor tem que se organizar agora e, digamos, separar o joio do trigo, né?
Esse é o grande problema. O terceiro setor, ele já há alguns anos, ele foi colocado na berlinda, né? Ele está sobre o palco e as cortinas do palco já foram abertas faz tempo. E o que alguns mais céticos chamam de crise do terceiro setor, uma crise de credibilidade, né? E que é real. Não adianta nós que vivemos e pensamos o terceiro setor no dia a dia, pensar que isso não está ocorrendo. Nós sabemos que o terceiro setor, ele vive primordialmente da transparência nas suas atividades, na gestão. E essa é uma agenda muito recente no Brasil, se pensar que as instituições têm que ser abertas, não só aos órgãos de fiscalização do governo, mas principalmente para a sociedade, no contexto onde elas atuam, Porque o terceiro setor, ele vive, em grande parte, de doações, e de doações de particulares. Não é uma verdade, quando se fala que o terceiro setor vive de verbas públicas. Os números mostram que menos de 5% das organizações se beneficiam de verbas públicas, quer seja do governo federal, estaduais, ou municipais. O grande incentivador do terceiro setor, o grande investidor social é o particular, é o privado, é a empresa e principalmente a pessoa física, é o cidadão. Então o terceiro setor tem que ser sensível a isso e ser transparente com o seu investidor social. E isso, o marco regulatório, evidentemente, que ele poderia ajudar e bastante nessa empreitada. Mas enquanto ele não vier, ou se ele não vier, eu creio que há de ocorrer um grande movimento das ONGs. Nós temos aí um número muito significativo de organizações não governamentais no Brasil, são quase 300 mil entidades, é um número muito grande de organizações trabalhando nessa área social, uma grande coalizão dessas ONGs no sentido de adotar essa pauta como uma pauta primordial e trabalhar com transparência, trabalhar com profissionalismo e tentar romper essa barreira que existe com o seu investidor, social. Hoje, quantas pessoas se sentem absolutamente à vontade de fazer uma doação a uma ONG, se ela efetivamente não conhece essa ONG e não tem um juízo de valor positivo a respeito das atividades sociais dessa organização. Então, me parece que é urgente, é um movimento no sentido das organizações sem finalidade lucrativa, de se enganjarem num projeto de trabalhar com uma transparência e romper isso, porque é com a transparência e com o profissionalismo que elas geram credibilidade e com isso elas agregam um investidor para realizar o que elas querem, é o que a sociedade precisa, né?
Veio uma pergunta interessante do Face. O senhor cuida de mais de 390 entidades em São Paulo, é isso?
São 290 fundações, é um número menor.
290 fundações, com um patrimônio estimado em 25 bilhões de reais.
É mais ou menos isso.
Como essas organizações prestam contas de suas atividades?
Nós estamos falando, preste atenção, ouvinte, são 25 a 30 bilhões de reais e não milhões que congregam esse número de fundações que tem sede na capital. São bilhões, é muito dinheiro. A fiscalização do Ministério Público é bastante ampla nessa área. Há um acompanhamento permanente das organizações, do nascimento até eventual extinção, quando elas têm que sair do cenário de atuação, acompanhamento das contas, uma cobrança nessa questão da transparência, é uma agenda primordial para o Ministério Público, fomentar a organização, levar a organização a ser efetivamente transparente. Não com o Ministério Público, isso elas fazem por obrigação legal, mas com o beneficiário da atividade, com o vizinho, com a pessoa que mora na região onde a fundação exerce ali as suas atividades sociais. E uma série de atividade de acompanhamento no Ministério Público e fiscalização é bastante ampla.
Ele chama muita atenção dessa questão da transparência, que é a credibilidade também. Eu fui durante 2 anos diretor de comunicação do Greenpeace, e há uma coisa que se fala muito, é uma organização que, por exemplo, não recebe dinheiro de organizações privadas, nem de governos, é só pessoa física. E uma coisa interessante que se diz na organização é assim, ao invés de ter uma pessoa que doe 5 milhões para o Greenpeace, é preferível ter 5 milhões que doe 1 real. Porque aumenta a credibilidade, porque é a partir do número de pessoas também, né?
Isso que é interessante, né?
E tem uma outra questão, o tema da captação de recursos nas organizações, há uma regra que ela é uma regra régia, uma regra de ouro. a entidade, quanto mais capilaridade ela tem na sua captação, mais segura é a gestão. Porque um investidor único, se em determinado momento ele deixar de ser investidor, também, aquilo vai implicar na extinção, um grande baque no projeto social que se compromete com quem precisa daquela atividade. Agora, uma ramificação na captação dá mais segurança na gestão e propicia voos mais altos, porque o número de potenciais doadores no Brasil é um número muito significativo. O Brasil tem uma cultura de não doação. Enquanto alguns outros países a cultura é inversa, a pessoa precisa doar para atender a auto-obrigações, no Brasil, o brasileiro, em regra, ele não é um bom doador. Ele não tem isso arraigado no seu estilo de vida. O que é positivo, porque nos permite a constatação de que há um grande campo de atuação para romper esse estilo, essa disponibilidade ou não disponibilidade, e se obter captações com valores muito mais significativos.
Essa mudança cultural que seria necessária, mas aí, como vocês frisaram, transparência e credibilidade. O que não se consegue, porque a sociedade ela se fixa no que a imprensa fala. Duas, três ONGs que se foram envolvidas em denúncias realmente contaminaram todo o terceiro setor na sua credibilidade.
Sim. Mas você vê que é um universo imenso, de 300 mil que você havia colocado.
São 300 mil ONGs,
Mas você acredita, Ayrton, que existe essa questão cultural de doação do brasileiro em relação a outros países? Mas, por exemplo, existem diferenças grandes em relação à legislação? Por exemplo, nos Estados Unidos, é só a questão cultural ou as leis também beneficiam esse movimento?
Sim, mas a gente tem que fazer um meia-culpa aí. Na legislação dos Estados Unidos, quem doa para uma organização de finalidade social, ou seja, que atende a uma política que é pública, o doador se beneficia em termos do ajuste com o fisco desse comportamento.
Há um estímulo aí, né?
No Brasil, não. Se você só pode doar para aquelas instituições que são ligadas à criança pelo fundo, ou seja, o benefício fiscal no Brasil é muito mais restrito que em outros países, onde a cultura de doação é muito maior, muito mais ampla que aqui. Mas nós temos que também reconhecer que até 10 anos ou um pouquinho mais, nós podíamos doar para as instituições, e houve muito abuso com isso. Havia um verdadeiro comércio de notas fiscais, de recibos para as ONGs, onde as doações eram mera simulação. Então, essa cultura de dar um jeito e tirar um proveito, já por muito tempo, o brasileiro fez mau uso dessa política, que agora se tenta resgatar, e é um dos temas que são tratados no marco regulatório para se reformular a legislação tributária e que ela sirva efetivamente como uma forma de incentivar a doação, evidentemente que aproveitando a experiência não boa anterior, que havia uma prática ilegal e nem um pouco ética com os comércios de recibos de doação às organizações, onde as organizações não recebiam na integralidade os valores que eram retratados nesses recibos.
Né? O Observatório do Terceiro Setor conversa hoje com Ayrton Grazioli, que é curador de fundações de São Paulo. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Trianon AM 740, São Paulo.
Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendance Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje entrevistando Ayrton Grazioli, que é promotor de justiça e curador de fundações de São Paulo e vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, a PROFIS. Por falar nisso, o PROFIS está indo bem?
Está indo bem, sim. Está indo bem, sim. Mas a gente estava ouvindo Chopin, né?
É, exatamente. Muito bem. É Chopin. Etude in La Plata Maior, Opus 25.
Maravilha.
Muito bem.
A Profis vai bem, sim. É importante dizer para o ouvinte o que é a Profis. Né? A Profis é uma associação de promotores, é uma associação nacional de promotores que trabalham nessa área social, né? Com fundações e entidades associativas de interesse social. Uma associação pequena, mas que ela congrega os promotores de pelo menos todas as capitais do país, e a gente busca formar um consenso em termos de entendimento de uma política do Ministério Público desenvolvida junto ao terceiro setor, junto às fundações e às entidades associativas.
Essa troca de informações é muito importante, né? Você leva uma grande experiência de São Paulo, pode levar um know-how para as outras curadorias que não têm a mesma estrutura que São Paulo tem e não atende tantas fundações também, né?
Aqui a gente tem um número muito significativo de fundações e de fundações muito grandes, com muito patrimônio. Mas essa troca de experiência é mútua. A gente conversa com o promotor de Roraima, ou promotor do Rio Grande do Sul, ou promotor do Mato Grosso, e é muito positiva porque você troca experiências e estabelece um termômetro para fazer uma medida única no Brasil inteiro, e é isso que a gente procura fazer, é a grande pauta da Profis. O que o promotor fala em São Paulo para as ONGs é o mesmo discurso do promotor do Acre, o mesmo discurso do promotor do Rio Grande do Sul. Haver um entendimento uniforme nessa área. Isso é muito positivo porque é uma forma de avançar essa política pública, uma política pública do Ministério Público, mas é uma política pública, porque você anda com os outros parceiros das outras capitais irmanado e sem que ocorra a possibilidade de um bater de frente com o outro, cada um com um entendimento diferente.
Já dá para perceber, assim, no trabalho da Profis, os problemas mais comuns que existem
É o mesmo problema que aflige as organizações. O Ministério Público, na fiscalização das ONGs, ele se coloca muito mais como parceiro das ONGs do que como agente fiscal, agente de de lei para punir isso e aquilo. Evidentemente, quando for preciso, o Ministério Público age, tem independência para isso. Mas ele estabelece um comportamento, uma conduta no sentido de criar cenários, criar oportunidades, criar facilidades para que as ONGs, especialmente as boas entidades, que a maioria delas, de passagem, elas possam efetivamente cumprir o propósito para os quais elas foram criadas, que é ajudar ao próximo, especialmente o próximo que precisa, né? Então é uma atuação do promotor de justiça muito diferente de outras áreas, quando ele vai para o júri para acusar, quando ele vai trabalhar num processo de falência, onde ele está ali para verificar se houve falência fraudulenta e outras questões. É uma atividade mais ampla, é fiscalização, mas é mais que isso.
É o que a gente percebeu, elogios em relação ao teu trabalho, é esse espírito de parceria que você vem empreendendo aqui na Curadoria de São Paulo, que deu muito certo, porque deu uma tranquilidade às fundações, a maioria das fundações, e elas desenvolvem tranquilamente as suas atividades. Você já conseguiu passar isso para as outras curadorias do país?
Eu não sei se eu que passei isso para as outras curadorias ou se houve uma simbiose de todos os curadores e nós estabelecemos consensualmente este ponto de equilíbrio na atuação. Eu não gosto quando digo você é responsável por isso, fez aquilo, porque eu tenho como regra, como meta de vida, que ninguém faz nada sozinho. Mas juntos nós podemos fazer alguma coisa ou fazer muito. Então eu acho que é um termômetro que se chegou consensualmente de todos os integrantes da associação, estabelecendo uma postura diferente do Ministério Público nessa área e uma postura que efetivamente traga um benefício para a sociedade, que a torne mais justa, mais solidária. Né?
Há 10 anos eu venho acompanhando e posso afirmar aos ouvintes, tem dado certo aqui em São Paulo esse espírito de parceria. Mas, continuando com as perguntas aqui do nosso Face, um novo conceito está surgindo, o setor 2,5. O que é o setor 2,5?
O setor 2,5 é uma novidade aqui para a gente, evidentemente que isso veio de fora. Mas o que é o setor 2,5, assim, de uma abordagem assim, muito, mas muito simplista? É um novo cenário, é um setor lucrativo, não deixa de ser um setor lucrativo, mas um lucro sob condição. Qual condição? Que esse lucro resulte um benefício social. Então, é um novo conceito para um segmento do empresariado, onde ele não faz, ele não topa, o empresário do 2,5, ele não topa qualquer negócio. Ele só topa um negócio se esse negócio efetivamente produzir um benefício para a sociedade. Então não é nem segundo setor que é empresa e nem terceiro setor que é entidade sem fins lucrativos de interesse social. É uma zona cinzenta entre esses dois setores. E está crescendo, muito embora ainda muito genuinamente, no Brasil
ainda,
é bastante incipiente, mas está crescendo em proporção geométrica, o setor 2,5. E eu acho que em alguns anos, em poucas décadas, vai ser um setor, não sei se ainda com esse nome ou com outra nominação, mas muito significativo no cenário social, ou seja, a empresa efetivamente de responsabilidade social na sua totalidade.
E dá muito espaço para o empreendedorismo também, né? De surgirem novos negócios que não são afeitos às empresas como elas estão formatadas hoje, e atendem uma questão social, ambiental. Então, quer dizer, há um espaço grande para novos empreendedores, né?
Não, Reinaldo, sem dúvida. E eu acho que se a gente fizer uma projeção aí de 50 anos, 100 anos, quem pode afirmar que todas as empresas serão empresas 2,5? Porque hoje há uma cobrança muito grande do consumidor de um produto de saber se a empresa que produz aquele bem de consumo, se ela tem responsabilidade social ou não. E hoje as empresas atendem esse requisito de responsabilidade social se elas tiverem pelo menos uma parcela da sua atividade com essa concepção. Não acho de todo desarrazoado que no futuro todas as empresas sejam cobradas a pautar uma política nesse sentido de serem empresas efetivamente que levam o lucro para o dono do negócio, mas também um benefício social. Caso contrário, ela não vai ter espaço no cenário de consumo.
Mesmo porque nós temos uma demanda social muito grande aqui no país, né?
Não só no país, no mundo, né?
Muito bem. Parece que eu tenho um ouvinte na linha. Boa tarde, quem é? Alô?
Alô?
Com quem eu falo?
Oi, é Ana, da Vila Mariana.
Ana, Vila Mariana. Ana, qual é a sua pergunta ou seu comentário para o nosso convidado, nosso curador de fundações?
Primeiro, parabenizar o programa. Eu gosto sempre, escuto sempre, gosto dos assuntos que vocês abordam. E queria também parabenizar o curador e perguntar para ele se existe alguma maneira de profissionalizar mais as organizações, as ONGs, especialmente as menores, que às vezes trabalham com poucos recursos, não tem recurso de pessoal, não tem muito conhecimento. Se existe um mecanismo para isso, ou se isso pode ser criado?
Bom, Ana, ouça a pergunta do nosso convidado.
Ana, obrigado pela audiência, obrigado pelas palavras elogiosas. Tem sim, tem. Eu tive a oportunidade, junto com o Joel e um grupo de outras pessoas que dedicam bastante parte do seu tempo para o terceiro setor, nós idealizamos há um ano e pouco um projeto social aqui na capital. E hoje ele se tornou uma realidade, hoje nós somos só idealizadores, porque ele ganhou corpo, ele se tornou algo concreto. E é uma Fundação Escola Aberta do Terceiro Setor. Qual é a sacada desse projeto social da Escola Aberta? Ela conseguiu reunir um grupo de 14 outras organizações, a maioria delas fundações, que colocam dentro da Escola Aberta os recursos necessários para ela fazer ensino à distância para as organizações do terceiro setor. Hoje a Escola Aberta ela tem quase 3 mil alunos que participam das atividades da escola gratuitamente, não se cobra um centavo de quem participa, e ela fornece a essas pessoas ensino à distância de capacitação das organizações do terceiro setor. Então, se você tiver um tempinho, interesse, coloca na internet o www.escolaaberta3setor.org.br e veja lá os cursos que a escola disponibiliza à distância, não há atividade presencial, cursos de gestão, cursos de ética, cursos de transparência, de noções de contabilidade, noções jurídicas, cursos mais longos, cursos menores e disponibilizados na plataforma de internet de maneira que todo mundo pode fazer o curso, porque ele é gratuito, e pode fazer à distância, ou seja, uma pessoa que trabalha numa ONG no Acre, ela participa da mesma forma como uma pessoa que mora na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Então é um projeto social bastante interessante e ele tem esse propósito, fornecer ferramentas para as organizações, para as pessoas que trabalham nessas organizações ou que têm interesse em conhecer desses temas de forma gratuita, que vai possibilitá-los a melhorar a sua capacitação pessoal e colocar esta melhoria, esse conhecimento à disposição das suas organizações. É um projeto bolado exatamente para as organizações pequenas e de forma universal, pois que não se cobra nada por essas atividades e permitindo que qualquer pessoa em qualquer local possa realizar as atividades. Acho que vale a pena conhecer um pouco este projeto, evidentemente que ele não tem a pretensão de resolver o problema do profissionalismo do terceiro setor, mas ele tem certeza de que ele vai contribuir com isso, não sei em que montante, mas efetivamente ele vai produzir, mesmo que seja pequena, mas uma pequena diferença nessa questão hoje que é tormentosa das ONGs, que é a questão do profissionalismo, da transparência e... nessa seara.
O terceiro setor é formado, na sua maioria, por pequenas e médias, né?
Sem dúvida.
Entidades. Satisfeita, Ana?
Ah, sim, obrigada, era um bom saber. Não sabia disso.
Muito obrigado pela sua participação. Mais alguma coisa?
Não, só isso. Obrigada.
Obrigado, Ana. Até uma próxima oportunidade.
Joel e Ayrton, eu lembro de um episódio. Eu tive alguns anos em João Pessoa, na Paraíba, para conversar com diversas entidades que faziam trabalho na área ambiental. E eu dizia o seguinte para eles, que é fundamental ter uma área de comunicação, sim, saber falar com as pessoas. Tá? E aí tiveram várias entidades e falaram assim, mas nós não temos dinheiro para contratar um jornalista, né? Não temos a capacidade de contratar, de profissionalizar. Então, obviamente, é difícil, como você falou, contribuir o máximo possível, mas nem sempre as entidades conseguem. Você acabou de falar, né, Joel? São entidades muito pequenas, muito, né, pequenas. Organizações muito pequenas. Mas, sem dúvida nenhuma, a profissionalização, ela, se ela não é, no momento, algo que seja alcançável, eu acho que nenhuma organização pode deixar de pensar que é necessário, sim, ter uma área administrativa, uma área de comunicação, todas as áreas necessárias, como uma empresa mesmo. Né?
Sem dúvida. Eu acho que para as pequenas, sobretudo para as pequenas, a Fundação Escola Aberta do Terceiro Setor preenche uma grande lacuna, que dá informações fundamentais para a gestão da ONG.
Sim, a gestão e dá a elas conhecimento de um discurso que é um discurso nacional das ONGs, e isso faz com que essa junção de comportamentos unificados diante de uma necessidade das ONGs, faz com que se crie aí uma força propulsora muito interessante, que é o que o terceiro setor, o que a sociedade precisa. Né?
Aqui eu tenho, no mês de fevereiro, Laís de Figueiredo Lopes, coordenadora da equipe de colaboradores da agenda do Marco Regulatório, apresentou à Secretaria-Geral da República um projeto de lei que visa criar fundos patrimoniais vinculados para garantirem recursos às entidades sem fins lucrativos. Você conhece essa proposta?
Eu conheço. Inclusive,
como é que vai funcionar esse fundo?
Essa questão partiu de uma comissão aqui em São Paulo. Curiosamente, eu participei também. A Paula Fabiani, que é do IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, reuniu um grupo de pessoas que pensam no terceiro setor e se discutiu por alguns meses a necessidade de se criar essa ferramenta para se dar a sustentabilidade das ONGs. E desse trabalho resultou uma proposta de projeto de lei e foi apresentada à Laís na Secretaria-Geral do Gabinete da Presidência da República e está em tramitação lá para ver se o governo encaminha para o Parlamento com um projeto de lei de criação e mais que isso, de edição de ferramentas jurídicas para que se possibilite que todas as entidades tenham o seu fundo patrimonial e tenha isso na sua agenda como algo importante, a questão da sustentabilidade. Bastante interessante o projeto que resultou desse trabalho, que a Paula encaminhou para a Laís, e a gente tem expectativa de que isso também uma hora se torne realidade, se criando uma lei regulamentando isso e criando ferramentas que fomentem que as organizações tenham os seus fundos, as grandes fundos grandes, as pequenas fundos pequenos, mas que auxiliem na questão da sustentabilidade.
Muito bem. Nós temos alguém na linha? Boa tarde, quem é? Caiu o contato? Vamos lá, boa tarde.
Boa tarde.
Com quem que eu falo?
É Beatriz.
Beatriz? Beatriz, da onde?
De Pinheiros.
De Pinheiros. Beatriz, qual é a sua pergunta ou sua colocação ao Ayrton Grazioli, o curador de fundações de São Paulo?
Eu gostaria de saber qual que é a maior preocupação do Ministério Público hoje em relação ao terceiro setor.
Beatriz, nós somos bastante preocupados. É muita coisa, a agenda é muito ampla. Você vai achar que eu estou enrolando a sua pergunta, mas nós temos tantos problemas sociais no Brasil, e todos esses problemas sociais, eles dizem respeito, eles são afetos intestinalmente às organizações, quer sejam elas associações, quer sejam elas fundações. E o curador de fundações, ele vivencia toda essa problemática bastante aguda. Então, a nossa preocupação vai desde fomentar a transparência das organizações, desde incentivar que as organizações trabalhem na questão do profissionalismo, que elas avancem nessa pauta, mas também numa fiscalização mais eficiente do Ministério Público e outros órgãos de governo, no sentido de conseguir efetivamente separar o joio do trigo. A realidade do terceiro setor mostra efetivamente que a maioria das organizações são organizações boas, efetivamente interessadas em produzir algum benefício social para o cidadão. Mas a gente tem, por outro lado, uma parcela dessas organizações com outros interesses. Interesses escusos, interesses egoísticos. E essa mistura entre o joio e o trigo é bastante danosa para o terceiro setor. Muito embora minoritária essa parcela de organizações que estão aí não para fazer o bem social, mas para outros fins escusos, muito embora minoritária, elas causam um grande dano social e um grande dano às organizações do terceiro setor. Então, eu acho que a questão que mais nos aflige hoje é essa dos fiscais da lei, de efetivamente conseguir, com eficiência, separar as boas entidades das más entidades. Seria, eu acho, a grande contribuição que a gente poderia dar para a sociedade. A gente tem isso como, a meu ver, eu acho que é uma das tarefas mais sensíveis, mais importantes na atuação do Ministério Público.
Por isso que está decepcionado, né, com o atraso no marco regulatório, né?
O marco regulatório ajudaria bastante isso, Joel, colocar instrumentos mais efetivos à disposição das organizações, à disposição dos órgãos de fiscalização, porque quem faz o bem e quem quer fazer o bem se sente um pouco podado, com as mãos um pouco amarradas, num cenário que nós vivemos, que não é o cenário dos nossos sonhos, com o judiciário ainda bastante moroso, com o Ministério Público com um número de demandas muito grande e ainda se aprimorando, se estruturando, com uma sociedade com muitos males sociais que precisariam ser enfrentados com urgência, e as instituições não conseguem dar vazão a essas necessidades. Isso gera efetivamente um pouco de angústia, mas que precisa ser canalizada necessariamente de forma positiva em cada um de nós, não como um desalento, porque se é difícil fazer, não vamos fazer, mas uma junção de forças de que é preciso ter ânimo e enfrentar a problemática.
Tá aí, Thaís, aliás, a Beatriz. Profissionalismo, transparência e, sobretudo, fiscalização é a maior preocupação do Ministério Público. Satisfeita com a resposta? Mais alguma colocação?
Estou sim.
Muito obrigado pela sua participação. Participe do programa da gente sempre, viu?
Obrigada.
Um abraço.
Tá.
Muito bem. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon.
Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendance Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Muito bem, é o som de Franz Liszt, a Rapsódia número 11. Nós iniciamos o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje com Ayrton Grazioli, promotor de justiça e curador de fundações de São Paulo. Nós recebemos aqui uma pergunta do André Molina, do Jardim Ângela, e ele pergunta das fundações que receberam mais denúncias. Mas aí, André, eu quero esclarecer a você que quem recebe denúncias não são as fundações, e sim o Ministério Público. É importante esclarecer isso, né, Ayrton? Se alguém tiver alguma denúncia em relação a uma fundação aqui em São Paulo, deve fazer o quê?
Encaminhar ao Ministério Público, entrar no nosso portal do Ministério Público e qualquer órgão que fizer um encaminhamento, o órgão hoje é capacitado de fazer o direcionamento ou para a ouvidoria ou na própria promotoria. Funciona muito bem a comunicação interna. Mas o nosso amigo do Jardim Anja parece que colocou a questão das fundações.
Assim, que as denúncias, se houver as denúncias que se recebe no Ministério Público, seriam feitas, mas que fundações seriam essas que foram denunciadas? São da iniciativa privada, da igreja ou da periferia? Eu não entendi o que é periferia.
A gente não tem. É impossível dizer que um segmento ou outro de fundações tem um número maior de denúncias ou menor. E a grande maioria das fundações, especialmente aquelas que focam a sua atividade no assistencial, a grande maioria desenvolve essas atividades nas regiões mais pobres da cidade, mas não necessariamente ela tem a sua sede jurídica ali na região onde ela atua socialmente. Então, não há uma lógica em dizer que as fundações que atuam nos bairros menos favorecidos economicamente, elas têm um número maior ou menor de denúncias. Depois, a gente tem uma máxima que essa vigora sempre. Não existe mais desvio comportamental entre os pobres ou entre os ricos. Isso é inerente ao ser humano, de maneira que não dá para dizer que há uma especialidade de fundações ou mesmo de associação que seja propensa a um número maior de desvios comportamentais ou não.
Muito bem, nós falamos da Fundação Escola Aberta do Terceiro Setor, mais exatamente você. E aqui eu queria dizer que os cursos, né, estão abertos lá na escola para a próxima turma. Então, no Facebook do Observatório do Terceiro Setor. É só você acionar www.observatório3setor.com.br e aí você vai ver os cursos que a escola está promovendo já para o próximo período, né?
A escola tem cursos permanentes, por exemplo, tem um curso lá de captação de recursos, a cada 3 meses abre uma turma nova. Tem um curso maior, que é um curso de 6 meses, que é de agente do terceiro setor, essas turmas abrem uma vez por semestre, mas ela está desenvolvendo constantemente cursos novos, cursos longos e cursos rápidos de 4, 6 horas, para propiciar esse aprimoramento no profissionalismo das organizações.
Muito bem, tem mais alguma pergunta aqui do Face. O primeiro e o segundo setor pode preencher as lacunas que o terceiro setor procura atender na sociedade? Você acredita nisso?
Eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu acho que eu sou realista em relação a isso. A nossa Constituição cidadã, ela trouxe para o governo toda a responsabilidade de dar conta das mazelas sociais, ou seja, suprimir as diferenças sociais da nossa comunidade. Mas a interpretação desse novo parâmetro constitucional por parte dos operadores do direito, por parte dos gestores públicos, privados, mercado, é que hoje não se pode trazer o primeiro setor, que é o governo, ou o segundo setor, o mercado, ou o terceiro setor, que são as organizações sem fins lucrativos, a responsabilidade é exclusiva de resolver os problemas. Hoje a gente fala muito mais em intersetorialidade, em alianças intersetoriais, primeiro, segundo e terceiro setor, ou seja, governo, empresariado e organizações da sociedade civil organizada. Eu acho que essa junção, essa conjunção de setores que eles podem trabalhar em determinados projetos isoladamente, em outros projetos em conjunto, e com isso sim avançar no nosso pleito, que é ter uma sociedade amanhã mais justa que hoje e hoje mais justa que ontem. Então a gente fala hoje em alianças intersetoriais, é o governo trabalhando com as ONGs, são as ONGs financiadas por algumas empresas fazendo atividade social, ou em algumas iniciativas também, os 3 setores irmanados junto em uma determinada frente. Eu acho que essa é a alternativa para a gente avançar, e não aquela visão primária de que isoladamente nós somos responsáveis ou somos capazes de avançar nessa pauta.
Um exemplo interessante que se dá e que está tentando se construir, que não é fácil unir todos esses atores com a mesma pauta, né? É a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala da questão da responsabilidade compartilhada, que envolve a iniciativa privada necessariamente trabalhando seus resíduos, o governo dando aporte e ter a sociedade civil organizada, principalmente os catadores, as cooperativas, trabalhando em consonância. Então, é um exemplo de todo mundo unido para resolver um grande problema para a sociedade.
Sim, e eu acho que a única forma de se conseguir não digo resolver, mas avançar em termos de melhoria, é essa união de esforços, né?
E a política entra esse ano em vigor, se não me engano, no mês de agosto.
Exatamente, no mês de agosto, e imaginamos que não será muito bem ainda colocado em prática, porque tem muitas coisas que ainda não avançaram, mas que se não for agora, vai ser mais tarde.
Aqui em São Paulo não tem, mas que pretende terminar com os lixões aí com prazo, né?
Tem
dando prazo para as prefeituras.
Exatamente.
Isso é muito importante. E voltando ao terceiro setor, é interessante a sua resposta, Ayrton, porque os 3 setores trabalhando juntos, a nossa demanda social é muito grande. Então, se os 3 não tiverem uma conjunção de esforços, não vai resolver. Nosso país é fundamental. Bom, para fechar o nosso programa, a sua expectativa para o terceiro setor. A gente começou o programa falando do marco regulatório 2,5, ainda está incipiente, mas já está aparecendo, já está frutificando, né, em alguns setores. A sua expectativa, você ainda mantém a esperança de que a gente possa, neste ano, por exemplo, resolver o marco regulatório, dar um outro cenário para o terceiro setor? Como é a tua expectativa? Teus anseios, a tua esperança?
Eu acho que a minha expectativa é muito possivelmente a mesma sua e de todos os nossos ouvintes. Eu acho que, como é uma agenda política de governo, a questão do marco regulatório, basta que a gente abra os jornais ou ouçam as rádios, a rádio Trianon, a gente percebe que o governo já está preocupado com uma outra política. Esse ano é um ano de eleição, a campanha começou já muito cedo, com uma série de denúncias e uma troca de fogo entre os partidos, de maneira que eu pouco acredito que esse ano nós tenhamos avanço nessa agenda. Eu acho que essa agenda tem que ser repensada e já trabalhada em termos de apresentação para um novo governo, quer sejam as mesmas pessoas que hoje estão à frente do Executivo ou outras pessoas, porque tem que ser uma agenda. Essa agenda, ela não é uma agenda de governo, essa agenda é uma agenda de Estado, né? Ela, independente de quem estiver no governo, essa agenda tem que ser levada até ele, tem que ser colocada na pauta. Mas eu acho que esse ano não sai mais nada, ou se sair, vão sair coisas pontuais, de maneira que não será efetivamente o marco regulatório que se espera.
Ou seja, o terceiro setor vai ter que trabalhar com ele mesmo. Seus agentes terão que pressionar, criar novas alternativas para continuar sobrevivendo e crescendo.
Os últimos 15 dias surgiram aí vários focos interessantes nessa área, de pessoas que participam efetivamente do processo, do procedimento, do marco regulatório, já expondo ideias diferentes perguntando se não seria o caso da sociedade civil trabalhar com a autorregulação e não esperar uma regulação do governo. Então eu acho que essa agenda é uma agenda que pode evoluir, de maneira que, se a sociedade civil perceber que o governo não vai fazer o marco regulatório, ou que o governo não tem espaço para fazer o marco regulatório, porque pode ser por fatos alheios à vontade dos que estão à frente dos cargos com exercício de poder, se não é o caso do terceiro setor pensar numa autorregulação para avançar essa agenda.
Muito
Acho
bem.
Muito interessante isso.
Isso, muito interessante. Interessantíssimo. Suas conclusões finais. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer revê-lo e volto sempre aqui no Observatório.
Obrigado, Joel. Eu sempre fico muito à vontade de vir, especialmente se for para falar do terceiro setor. Obrigado pelas pontuações que foram feitas pelo Reinaldo, e dizer que eu estou sempre à disposição para falar para os seus ouvintes.
Meus agradecimentos a Maria do Socorro, que ligou aqui, não conseguia ouvir o programa. Ela sempre nos acompanha.
Espero que eu já tenha conseguido sintonizar, né?
Um abraço a você, Maria do Socorro. A Beatriz de Pinheiros, que ligou aqui. A Ana, da Vila Mariana. Ao André Molina, que ligou e fez aquela pergunta das fundações a respeito de denúncias. E, sobretudo, a Ayrton Grazioli, que é promotor de justiça, curador de fundações de São Paulo e vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, a Profis. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Ana Roger, Thaís Martins e Eduardo Francisco. Os trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2, Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Se não assistiu, veja a reprise. Terça-feira, à 1 hora da manhã. Isso não dá, né, Renato? Só se a pessoa...
Eu dou aula, às vezes eu assisto, viu? Eu chego em casa, então, até dormir.
Então foi feito para você, à 1 hora da manhã. E aqueles que gostam muito do programa. Também estamos no Facebook. Acesse e curta a nossa página. facebook.com/Observatório 3 Setor. Se quiser ouvir novamente o nosso programa, dentro de instantes ele estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir o Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.